Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim especial. A gente disse que nessa terça-feira a gente faria um boletim dando início aos nossos trabalhos aí de acompanhamento dos candidatos, os pré-candidatos à eleição agora presidencial de 2018. No entanto, nosso primeiro convidado, João Amoedo, é candidato pelo Partido Novo, pré-candidato pelo Partido Novo. Acabou tendo alguns problemas com a agenda dele, reuniões, enfim, que ele acabou não podendo nos atender. De qualquer forma, estamos reagendando essa conversa com o João Amoedo, mas o nosso tema está mantido: eleições 2018. Por que que eu falo isso? Porque na próxima semana, na próxima quarta-feira, dia 24, tem um julgamento muito importante, vocês já devem estar sabendo, julgamento do ex-presidente Lula, agora no Tribunal Regional Federal 4, lá do Rio Grande do Sul, justamente para validar ou não a decisão tomada em primeira instância. Pelo então juiz Sérgio Moro. 9 anos de condenação, e, obviamente, os advogados do presidente Lula, do ex-presidente Lula, recorreram e foram, portanto, a julgamento nessa segunda instância no TRF4. E está acontecendo uma verdadeira revolução lá no Rio Grande do Sul, e por isso convoco aqui João Batista Olive, com a gente também o gaúcho Luiz Fernando Fux, presidente da ProSoja lá do Rio Grande do Sul.
Que num segundo, no intervalo de um segundo, deu uma mateadinha.
A gente viu no ar ele mateando.
Mateando, né? Para não perder o costume.
Justamente para a gente falar um pouquinho sobre toda essa questão envolvendo essa decisão do tribunal lá em Porto Alegre. João Batista, seja bem-vindo. Luiz Fernando, também seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Luiz
Boa
Fernando.
tarde. Boa
Isso.
tarde, prazer.
Ótimo.
Obrigado pelo convite.
Tá bom. A gente decidiu continuar com a pauta, como disse o Alex, né, das eleições, e colocando em evidência o julgamento do século, quarta-feira, lá em Porto Alegre, no TRF4, vamos falar muito sobre isso. E o que, que isso tem a ver com a corrida presidencial? Ora, Pedro Bó, óbvio, né, que tem tudo a ver, né? Porque não é só o julgamento do século, como está sendo marketeado aí pelos órgãos de imprensa, mas que é o julgamento. E nós vamos falar muito sobre isso, que vai definir as nossas vidas, a minha vida, a sua, Alexa, do Luiz Fernando e de todos os brasileiros e de todos os nossos descendentes, das suas filhinhas, dos meus netos, sabe, de todos os brasileiros. Não que pode até ser que desse dia, na quarta-feira que vem, saiam as definições definitivas, né? Vai ter recurso, tá. Eu acho, inclusive, que mais importante que o julgamento de quarta-feira vai ser o julgamento do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal Eleitoral sobre ficha suja do Lula, dia 15 de agosto. Isso sim que é mais importante. Mas, enfim, esse julgamento será importante. E por que que nós estamos com o Luiz Fernando Fux na tela, né? E ele está gentilmente usando o espaço do João Amoedo e está entendendo da importância disso. Por quê? Pô, primeiro, é um gaúcho. O negócio está acontecendo na terra dele, né? Então, como é que vão reagir os gaúchos à invasão vermelha? E parece que vem muita gente. E, em segundo lugar, o Luiz Fernando, além de produtor de soja, é vice-presidente do sindicato de Giruá, lá no noroeste do Rio Grande do Sul, e presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, portanto, uma posição extremamente importante para esse nosso debate. E mais. É um gaúcho de sangue quente, tchê. É isso, Luiz Fernando?
Olha, Tchê, não, talvez da geração um pouco mais nova, né? A gente tem comentado isso até com o pessoal mais antigo. Nós estamos, assim, com uma responsabilidade muito grande. Nós, essa geração mais nova aí, que está na faixa dos 40 ou 50 anos, de tentar, pelo menos, manter aquilo que os antigos construíram. E é o que está difícil, né? E isso vale em termos do que eles construíram na sua vida com bens e também o legado da vida de trabalho que hoje ela está aí à beira do precipício, né? Com todo esse processo revolucionário que chega a um pico, né? A um topo, um clímax agora no próximo dia 24, João.
Pois é, então assim, nós escolhemos a dedo, tenho certeza, viu, Alex, que os nossos internautas vão ganhar muito com esse nosso esse nosso debate com o Luiz Fernando, porque além, como eu disse, né, agora seriamente, né, além de gaúcho, além de produtor, além de presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, é um jovem representante da classe produtora agrícola do nosso país e, essencialmente, é um cara altamente politizado. Dos grupos que a gente participa, e o Luiz Fernando também participa, ele faz muita questão, e nós vamos levar isso para frente, viu, Luiz Fernando, de denunciar o fabianismo, que é uma expressão pouco utilizada e pouco difundida na mídia brasileira, sobre o fabianismo que encobre toda esse mainstream, essa ideia preponderante na vida brasileira, onde os fabianos, os esquerdistas enrustidos, principalmente, que são os fabianos, eles estão comandando a vida brasileira. E o Fernando Marasca Fux, ele já está considerando que nós estamos em plena revolução. É isso, Marasca Fux? Por que revolução? Que revolução é essa que você se refere?
O processo revolucionário, né, todo... Eu falo muito no modus operandi, mas a parte filosófica de um processo revolucionário ela é um tanto ampla. Ela envolve a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de falar das pessoas, né? E usando as palavras e a conclusão que chegou o próprio Olavo de Carvalho, nós passamos um processo de revolução cultural que se iniciou nas barbas do regime militar, no momento 64, que foi um momento importante, né? Numa tentativa de tomada do poder pelo assalto das forças esquerdas, naquele momento de Guerra Fria. Mas o processo de evolução cultural, que eu acho que esse foi o mais danoso até o presente momento, que é a transformação do senso comum da população, a maneira de pensar, a ocupação das escolas, das igrejas, a partir do Concílio Vaticano II, olha o que eu estou chamando, né? Em 1962... onde se abriu as portas para a teologia da libertação e coisas desse sentido, o mercado literário, né, e galgando esse processo de mudar a cultura, a maneira como as pessoas pensam, ele galgou tanto, tanto espaço, que hoje nós temos o judiciário, o próprio Congresso, né, o executivo não se fala, né, que quando o Lula assumiu o poder foi o momento da revolução política no Brasil. Então, o PT conquistou a hegemonia e o domínio. A hegemonia significa a direção, a condição de dar a direção para a sociedade e o domínio, a capacidade de coerção. É isso que nós vimos até o presente momento.
A gente entende, viu, Luiz Fernando, que realmente nós vamos passar esse assunto para frente, porque antes nós vamos saber do que está acontecendo aí com vocês nessa pré-invasão vermelha. Mas a gente entende realmente que está tudo dominado, como se diz. Ou seja, a esquerda dominou a escola, a saúde, só não dominou vocês. Isso que é o grande, né, barato da história. Por isso que eles ficam enraivecidos com os produtores rurais. Mas eles dominaram todas as instâncias da vida nacional e, principalmente, conforme você está dizendo aí, até mesmo o judiciário, que isso é o mais grave de tudo. Mas vamos falar primeiro da invasão vermelha, como é que vocês estão vendo esse julgamento. Eu vou pedir para o nosso diretor, o Lucas, colocar aquela imagem, foi na quarta-feira passada, Alex?
Dia 8.
Lá do Tribunal Regional Federal, o TRF4, onde para mim foi a maior das provocações, que para mim também, eu entendo, viu, Luiz Fernando, que é essa provocação dos vermelhinhos, da esquerda, dos petistas, está aí, ó. É tiro no pé, eles fazem isso e tomam uma ferrada. Então, assim, no dia 8, portanto, dia 8 foi quarta-feira passada? Dá uma olhada aí, estou perdido aqui. Dia 8 foi quarta-feira, né?
Dia 8...
Eles fizeram uma manifestação relâmpago em frente ao TRF4 lá em Porto Alegre, estenderam essa faixa aí, interrompam o golpe. Que golpe? Que golpe? Mas, enfim, como é que você viu? Como é que você viu essa manifestação e que golpe é esse, Luiz Fernando?
É uma jogada midiática, né, João e Alex? Isso aí faz parte do grande circo aí e do processo também de mentira, né? Uhum. A mentira constante, que é o socialismo é uma mentira após mentira, uma mentira sucedendo uma mentira. E nada mais é do que o modus operandi, eles vieram mentindo até o presente momento. E tentar criar agora uma situação em que talvez o PT não venha a ser definitivamente caçado e extinto, né? Eles querem se preservar, e bem como o Deus... do PT no Brasil, o homem que não pecou, não tem nenhum pecado, e não tem nenhum erro na sua vida. Né?
Acima da lei, né, Luiz Fernando?
É acima da lei, é quase ao nível de Deus. Então, tentar criar ainda, manter uma aura de como uma aura imaculada sobre essa pessoa que eu considero um dos maiores canalhas do país. E eu não tenho medo nenhum desse pessoal agora que vai a Porto Alegre. Vou ser bem sincero, meus telespectadores, eles podem fazer o barulho que quiserem, podem tentar quebrar o que quiserem, mas não vão conseguir fazer nada. Né? Eles, a ameaça, a tentativa de coação, isso aí pode acontecer. Eu acho que não vai, porque as forças policiais aqui do Estado já estão dirigindo uma enorme força, principalmente a PM, para Porto Alegre, retirando o pessoal do litoral, na Operação Golfinho, né, que é tradicional no verão, e mais outros policiais do interior para reforçar.
Então também... não vai ter exército, então? É só a PM?
Olha,
só a brigada.
Isso aí foi dito que não haveria, o exército não interferiria, não atuaria, porque isso é uma questão que a polícia tem que... Isso foi dito, né, nos jornais. Ah, não tem como saber se vão ou não, faz parte,
Luiz Fernando,
da estratégia deles não abrir o jogo, né?
Veja bem, é nesse ponto que a gente tem que, sem querer botar mais lenha na fogueira. Eu até imaginava que a manifestação seria exígua, mixa, né? Mas pelas informações que nós estamos tendo, é o último número que eu recebi, é de 300 ônibus descendo para Porto Alegre, estima-se entre 10 a 20 mil vermelhinhos que não vão poder ficar em frente ao TRF4, mas vão estar numa praça próxima. 10 mil pessoas é um barulho e tanto. Será que a brigada teria contingente suficiente para monitorar, controlar, manter a calma, a paz para 10 mil manifestantes? Seria necessária a presença do exército?
Antes do Luiz responder, Luiz, me permita, sim, por favor, só pedir a sua participação também. Você, internauta que está nos ouvindo, que está atento a essa discussão, mande para a gente a sua participação, a sua pergunta para o Luiz Fernando, para o João Batista, enfim, vamos interagir, vamos entender que momento é esse e por que esse julgamento é tão importante para o Brasil. Obrigado, Luiz. Desculpa aí te interromper. Vamos lá.
Bom, mas se falar em estratégia de segurança aqui, nós já estaremos especulando, né? Eu duvido que as forças de segurança que estão em Porto Alegre, com os quartéis que tem lá, a Força Aérea, e mais todas as polícias, né, sede da Polícia Civil e Militar, vão deixar a coisa acontecer de qualquer maneira. Eu creio que deve haver serviço de inteligência, né? E como já aconteceu em 2013, no momento que eu estava lá em Porto Alegre, aquelas manifestações do Black Bloc, eu acho que eles estão muito bem preparados para eventos de grande quantidade de pessoas, assim, de baderna mesmo, porque aquilo aconteceu lá foi uma baderna, foi quebradeira, pedra, foguete e tudo. E eu acredito que as coisas vão acontecer, há o risco de acontecer as manifestações, você fala muito nisso aí, também pode não acontecer, né? Mas eu jogo que o pessoal está preparado, João.
E do lado de vocês aí, lá do verde e amarelo, eu estou vendo a bandeira aí ao fundo, vocês estão se concentrando, tem alguma programação para ir lá enfrentar os vermelhinhos ou vamos assistir pela televisão?
Olha, vamos assistir de camarote. Olha, não vamos se envolver com essa gente, não tem sentido você fazer um enfrentamento, né? Isso aí já passou esse tempo. Aqui que a gente, nós que temos alguma coisa a perder, vamos nos comprometer aí em Porto Alegre, enfrentar essa gente que não tem nada a perder e estão lá alguns por mortadela, digamos assim, né? Não queremos merecer aqueles, digamos assim, inocentes úteis que estão lá e mal sabem o que vão fazer. Mas não há sentido nenhum em promover mais bagunça, né, do que já tem lá. Eu acho que a manifestação de alguns grupos poderá ocorrer, mas não nesse nível de enfrentamento e confronto, né? Eu digo de grupos contra o Lula, né, favoráveis à democracia, mas não nesse nível de enfrentamento aí, piquetagem e tal. Acho que não.
Ô Luiz, a gente tem hoje, por exemplo, nas manchetes de jornais, né, a gente tem percebido uma incitação mesmo aí do próprio PT, dos organizadores, enfim.
A Gleisi? O que a Gleisi falou hoje? É um absurdo. A Gleisi falou, nós estamos reproduzindo no Notícias Agrícolas uma entrevista que ela deu ao Poder 360. Como é que foi a frase dela, Alex?
Para prender o Lula vai ter que matar a gente. E que o próprio partido teria dado ordem aí para partir para cima do TRF. Ou seja, não está havendo uma extrapolação, não?
Segunda pergunta, desculpe, vou engatar. Ou é uma estratégia mesmo, Luiz Fernando?
Com certeza é estratégia de terrorismo, né? Mas eu digo o seguinte, se vão ou não vão agir, isso não é a questão. Essas pessoas tinham que ser presas por incitação da violência. A lei está aí para isso. Por que que essas pessoas não foram chamadas a dar explicações, não estão detidas? O próprio José Dirceu, se sabe que ele é um das pessoas que está articulando esses movimentos aí de protesto, tem que botar na cadeia, fazer voltar na cadeia, né? Isso aí é uma responsabilidade. E eu não sei por que existe essa espiral do silêncio agora, quando um petista fala, a mídia não condena o cara. Quando uma pessoa da oposição, um posicionamento de direita, ele é praticamente massacrado. E essas pessoas tinham que estar, de momento, detidas, né? Para que elas não fizessem, digamos assim, não promovessem aquilo que...
Ô, Luiz Fernando...
Como é que tu vai controlar uma multidão? Pode haver um banho de sangue também, né? Tudo é possível.
Não, vamos fazer um verdadeiro debate aqui, que, na verdade, sim, eu vou ser o contraditório a você aqui.
Tá.
Respeito a sua opinião, sim, né? Sim. Também me pergunto por que essas pessoas falam sozinhas, mas olhando a base da estratégia, olha onde eu vou chegar, hein? Olhando a base da estratégia, eu acho ótimo que esteja acontecendo isso, acho ótimo que você esteja aí com a sua bandeira ao fundo, assistindo de camarote, eu acho ótimo deixando a Gleisi se expor, mostrando realmente o que ela é. E, Luiz Fernando, o que está em jogo? Está em jogo, sim, a prisão ou não do Lula, que depois nós vamos comentar isso, é a consequência, mas não está em jogo a nossa vida daqui para frente, ou seja, a rejeição, olha a palavra que eu vou dizer, rejeição não ao petismo, mas ao socialismo, ou seja, as pessoas estão vendo exatamente o que eles são, essa destruição que eles querem causar nas vidas da gente, que é a destruição da harmonia, da construção, da reconstrução da economia. Extrapole, tire você da sua posição política, que você é um homem político na sua essência, o Alex e eu próprio. Vamos assim sermos, entre aspas, cidadãos comuns, cuidando da nossa vida, pouco se lixando para os embates políticos. Pense, Luiz Fernando, assim, um segundo. Você aderiria a uma pessoa que está querendo incendiar o país, a destruir o país, quebrar o país, estar acima da lei? Isso eu acho uma jogada ridícula. Eu nunca vi o PT errar tanto na minha vida. Eu acho que o Lula não tem outra escapatória senão sair do país, porque ele vai ser preso mesmo. Ele está jogando isso, olha a pensão, hein, Luiz Fernando? Ele está jogando isso somente para fazer uma bancada de deputados. É o único jogo que ele tem, é fazer crescer a bancada de deputados, senão eles vão ser extintos.
Sim. Mas o que é uma análise complexa dessa conjuntura, João. Eu acho que há um grande contingente da população que ainda vota no Lula, né?
Sim, 30%, mas 60% não vota.
Eu já andei por várias partes do país e eu vi vários bolsões de miséria, né, Chen? E essas pessoas talvez vivem a ilusão de que um regime socialista, né, como é o que nós estamos quase sacramentados aqui, vai resolver os problemas, né? Mas não vai. Mas essa população segue sendo enganada e dificilmente vai conseguir pensar de outra maneira, né?
Agora, sim, perdão, desculpe, continue.
Tá. O PT, ele é uma fração da esquerda, né? Vamos enumerar partidos de esquerda no país. Vou começar com um que não tem um S na sigla, PDT, MDB, USS, PSDB, PSB, eu não sei se existe o PPS ainda, porque mudou tanto, né? Nós temos o PCdoB, o antigo PCB, PCO, e tudo isso é uma leva de esquerda, né? O mais refinado, que é aquilo que nós vimos falando rapidamente antes do início do programa, os fabianos, que são os mais requintados e que nunca mostram o seu fim, que é o PSDB, PSB, até o mais casca-grossa, que é o PCO lá com o Rui Maria, acho que é. Esses são os vários matizes do vermelho. A extinção do PT, o fim do PT, ele não vai desmontar todo o processo de revolução cultural, né? O processo de alteração legal que já existe no país, né? Essa ingerência externa através de leis ambientais, tudo isso são bandeiras da esquerda, né? O próximo presidente que assumir, ele vai pegar digamos assim, uma carne de pescoço, né? Vai ser muito trabalhoso tentar desmontar um processo assim. Então, o PT, ele representa uma ala da esquerda que ascendeu o poder de maneira muito forte e não conseguiu se manter. Mas o processo de socialização do país, ele ainda não foi destruído, ele segue muito forte. Você está me entendendo?
Estou entendendo, não. A gente vai discutir, a gente vai discorrer sobre isso, mas vamos voltar aos fatos. Bom, então
tu acha, Fala, fala, fala.
Então, o fato é a informação que eu tenho hoje, vai ser o grande número de vermelhinhos em Porto Alegre. Como é que você vê que isso vai acontecer? Vocês não vão lá, vai só a brigada, você acha que vai ter baderna? Porque eu digo assim, se tiver baderna, desculpe, vou me entender mal, não me entendam mal, mas se tiver baderna, pior para o Lula, claro. Né? Você acha que eles vão lá para provocar alguma coisa? Porque nós temos informações de uns malucos dizendo que tem a invadir o plenário do julgamento, quer dizer, jamais. Como se... Não pode passar pela cabeça de ninguém que vai suplantar a justiça do país, porque suplantar a justiça não é o judiciário. Não estou falando do judiciário, estou falando da justiça. No momento que você toma o poder da justiça nas mãos, você dominou o país. Jamais isso vai acontecer. Isso é uma burrice. Então, como é que você vê? O que vai acontecer, na opinião de vocês aí, no interior do Rio do Sul, em Jiruá? Como é que vocês estão vendo isso?
Eu acho que é possível. Isso pode acontecer. A violência, né, revolucionária sempre foi dita depois, principalmente depois do impeachment. Né? Sempre houve aquela ameaça do exército, do Stedley, né? Grupos radicais de esquerda, Black Blocs e assim por diante. Isso aconteceu. Né? E é possível. É, pode como sair do controle, como pode ser uma coisa deliberada, como em Porto Alegre foi uma coisa deliberada.
Então assim,
violência programada.
Então vamos encerrar essa primeira parte da pergunta. Tá. Se eles forem lá provocarem baderna ou não, isso é problema deles, é prejuízo deles, por parte do povo do Rio do Sul, de Porto Alegre, dos produtores rurais, não há nenhuma organização, nenhuma tentativa de confronto, nada, deixa as coisas andarem naturalmente, é isso?
Sim. Exatamente. Não tem que fazer uma situação dessas. Se vai ser bom ou ruim para a imagem do PT, que eu acho que era essa a essência da tua pergunta, eu acho que vai ser péssimo, vai nos ajudar. Assim como eu acho que se o Lula vir a ser candidato, vai ser a melhor coisa.
Também acho. Também acho.
Esse é o pensamento. Só que apostar num pleito eleitoral numa situação dessas também é perigoso.
Né? Não é, viu, Luiz Fernando?
De certa maneira.
Eu queria passar para... Vamos dizer assim, vamos discutir a eleição com o Lula na terceira pergunta. Eu só quero saber se para o Alex está tudo bem, para a gente mudar, elevar o grau. Vamos discutir então, Alex, com o Luiz Fernando, o day after, o dia seguinte. Tá? Então, assim, nós temos a possibilidade que é mais provável, o mercado, inclusive, o mercado mundial está considerando que ele vai...
Confirmação da condenação?
É porque o julgamento de quarta-feira não é um julgamento, é uma apelação, é um tribunal de recurso. Eles vão... Normalmente, eles convalidam aquilo que o Sérgio Moro define lá em Curitiba. Então, o Lula pode perder 3-0. Se perder 2-1, vai ter recursos. Mesmo com 3-0, tem recursos, mas 2-1, o recurso fica mais evidente. Como pode acontecer, Alex e Luiz Fernando, de uma surpresa geral, o tribunal, o TRF4, absolver o Lula? Por que não? É um julgamento que ninguém sabe o que vai acontecer.
Mas em se confirmando a condenação, ele é condenado em segunda instância. E pelo entendimento do Supremo, condenação em segunda instância já é...
Prisão.
Ficha suja.
Ficha suja e prisão. É isso, Luiz Fernando? Luiz Fernando até babou ali agora. Você babou agora, Luiz Fernando. Não faça isso.
Não, eu tô bem cético em relação ao que vai acontecer ali. Tudo é possível, mas eu acho que, em função de todas as decisões que houve nos tribunais, é bem possível que haja um pedido de vistas. Esse é o meu palpite, o meu bookmaker. Alguém vai pedir vistas, vai dar mais prazo. Ele poderá vir a ser condenado, recorre ao STF. E nesse meio tempo, apesar de existir a lei da ficha suja ou ficha limpa...
Ficha limpa, né?
Ficha limpa. Ele poderá... Quem definirá de fato que ele poderá homologar ou não a sua candidatura é o Superior Tribunal Eleitoral.
Sim, mas a minha pergunta...
E aí nós temos outro problema.
Sim, pois não.
Não, esse é o problema.
Não, então, mas eu acho que...
Lula disputando. Você acha que o Lula disputando é um problema?
Não. Eu quero chegar lá. Não quero chegar lá, isso é a terceira questão. Eu quero só encerrar essa segunda parte. Eu não quero me ater às filigranas da chicana dos advogados, que por causa de uma vírgula, isso é chicana. Não quero... todos nós sabemos que a coisa pode ir lá para o dia 15 de agosto e nós vamos chegar na terceira parte. A pergunta que eu faço ao Luiz Fernando e a você também, Alex, e aos nossos participantes, aos nossos usuários, mandem perguntas, o day after para o país... com o Lula condenado ou não condenado, sabe? Como é que vai ser o país? Isso que eu quero saber. Não quero saber das filigranas. Sim, vai ter festas, o mercado vai melhorar? Eu acho que não, o mercado está precificado. Enfim, como é que vocês veem o dia 25?
Eu acho que... Posso falar?
Sim.
Eu acho que na parte econômica vai dar uma melhorada, vai dar um ânimo, né? Porque é o posicionamento da, digamos, da legalidade no país, né? Do direcionamento do país para as coisas certas. Com certeza vai haver festa, eu vou soltar foguete, né? Como várias outras pessoas, né, que estão com esse negócio entalado na garganta, né, sofrendo hoje, uma boa parte da população, eu acho que é o início de um processo de retomada, João.
E você acha que eles vão recolher as armas, entre aspas, e voltar para casa com o rabinho entre as pernas?
Não, eu acredito que não. Isso são breves momentos, são breves recuos da esquerda. O movimento esquerdo, da esquerda, representado no Fórum de São Paulo, da qual o PT faz parte, e o Lula é um dos criadores, dizem, né, junto com o Fidel Castro, é um movimento muito forte, muito arraigado em toda a América Latina. Isso conta com o apoio de entidades e partidos de fora do país, influências externas, né, nessa entidade. E eles podem ter um breve recuo, como eu vinha falando antes, o processo revolucionário, né, que atinge a nossa sociedade hoje, que atinge as nossas leis, a mudança das leis, a maneira como as pessoas pensam, o comportamento, ele avançou muito. Por isso que esse recuo é simplesmente uma questão do recuo do partido, mas não do processo revolucionário, que inclui todos os partidos.
Ô Luiz, e o Rio Grande do Sul sempre foi, né, a gente sempre conheceu o Rio Grande do Sul como um reduto do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, por muitos anos, até essa história mudar mais recentemente. Ou não, né, porque, enfim, o fabianismo está aí. Como é que está isso hoje na cabeça da população, no seu vizinho, no comércio que você frequenta? Mudou?
Mudou, porque as pessoas, assim, tem certas coisas que elas não estão mais admitindo, né? A corrupção é o fator mais visível, né? A coisa mais visível. Mas tem várias outras coisas, por exemplo, a questão da violência, a questão da vilipêndio, a parte religiosa que está sendo muito agredida, daí não é diretamente pelo PT, mas pelo processo revolucionário. Mas, de certa maneira, tudo isso foi canalizado para a bola da vez, que é o PT. Os outros partidos parecem meio fora dessa visão negativa. E as pessoas, assim, de uma maneira geral, ou nas últimas eleições para prefeito que teve aqui, perderam muitas prefeituras, né? Não conseguiram se eleger. Houve cisão, por exemplo, a coligação de PT e PDT se separaram, né? Que vinham aquele namoro já desde o Lula e tal, aquele romance, né? E aquilo ali terminou, porque quem se aliou ao PT não ganha eleição.
Então vamos à terceira.
Mudou muito.
Então vamos à terceira pergunta agora, que vamos voltar àquela imagem lá do TRF4, aquela faixa. A eleição sem Lula é golpe? Por que ele tem que participar da eleição se ele é ficha suja? Olha, interrompa o golpe. Que absurdo. Mas enfim, ok. Por que não é golpe? Ou seja, por que ele está acima da lei? São perguntas que eu tenho que fazer, são tão óbvias, eu tenho até raiva, mas a gente tem que colocar esse tipo de questão. É óbvio que ele não pode estar acima da lei, né, Luiz Fernando?
Não está aí. Esse processo, eu acho que tem muito mais coisa que não apareceu sobre o Lula, né, e os seus asseclas. Eu acredito que tem coisas muito graves. Nós temos um grupo na ProSoja, e felizmente nós temos esse grupo, assim, nós estamos com muita informação e crescendo, né, amadurecendo muita coisa dentro do nosso grupo aqui da ProSoja. A gente está tentando chamar pessoas, né, para agregar e tomar ciência desse processo que tomou o país de assalto, digamos assim. Eu acho que tem muito mais coisa que vai aparecer e muita coisa não poderá ser provada. Né? E, digamos, pelo relativismo legal da justiça brasileira, não poderá ser considerado crime, que em outros países seria crime de alta traição.
Não, assim, entende? A gente vê... enquanto que você vê pela questão da justiça, da eficácia ou não, dos cumprimentos da lei, eu fico olhando sempre pela comunicação, sabe, Luiz Fernando? É uma teoria granciana, e você sabe disso, do Gramsci, né? Que é que originou o fabianismo, que é ganhar as pessoas pelos corações e mentes, certo? Ganhar a consciência da sociedade pela informação. E essa é a minha especialidade. E a gente sabe... Olha, olha a revelação que eu vou fazer aqui agora. Eu aprendi com Lula, hein? 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 Aprendi com Lula, sim, aprendi com Lula. Aprendi com Lula porque eu estava lá, viu, Luiz Fernando? Quando Lula foi erguido lá na Vila Euclides, lá em São Bernardo, naquele dia que ele foi erguido lá na Vila Euclides, isso foi em 60 e cacetada, 68? 68? Não. É, 68, né? Foi depois de 64, né, Luiz Fernando? Foi 68.
Não era nascido.
É, não era nascido. 68. Eu era jornalista no Diário do Grande ABC em Santo André, portanto, a poucos quilômetros dali. E o Diário do Grande ABC era o único órgão de imprensa forte de todo o ABC. E o Lula estava fazendo o movimento dele lá na Vila Euclides, em São Bernardo, e eu estava na redação, e olha, eu me lembro disso, viu, Luiz Fernando? Naquele dia, a redação devia ter umas 50 pessoas, foi esvaziada, todos foram, entre aspas, convocados, foram mesmo, né, por curiosidade, convidados para ir para a Vila Euclides, para ver aquele fenômeno, que era um fenômeno. Deus. E euzinho mais o jornalista de política, não fomos. Eu estava aqui com o subchefe de reportagem naquele dia, Luiz Fernando, olhei assim, só tinha o cara ali, falei, ué, você não vai? Eu não, aquilo é uma mentira, aquilo é uma farsa. Aí eu entendi que o nosso companheiro que ficou ali junto comigo era remanescente do PCzão, porque a ascensão do Lula foi um racha do Manuelzão, me parece, que era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que perdeu o poder para o Lula. O Lula deu um golpe neles ali. Então, assim, e aquela pessoa que estava comigo, esse repórter de política, falou assim, não, aquilo é uma farsa, tal, tal, tal. Mas onde que eu aprendi com o Lula? Aprendi com o Lula? Não, aprendi com os asseclas do Lula, os adeptos do Lula, os sindicalistas, né? O pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, a manobrar uma assembleia, viu, Luiz Fernando? Quando você quer confundir e quer vencer numa assembleia, primeiro você acerta com três ou quatro por fora, você olha, nós vamos falar sobre, vou ver essa aliança sua, sobre aliança, ok? No final, você vota na aliança, a gente combina antes. Aí você chega na assembleia, o que você faz para confundir? Você põe 10 temas. Então hoje... Viu, Luiz Fernando? Hoje, na imprensa brasileira, tem 10 milhões de temas pipocando a cada minuto. Veja aí o seu WhatsApp. Você não consegue controlar, você não sabe qual realmente é a notícia que mais importa. Então, assim, qual é a notícia que mais importa hoje para nós? Né? É a sobrevivência da sociedade brasileira. Eu escolhi, defendi, você era testemunha, de que lá no Canal Rural e aqui no Notícias Agrícolas, eu passei a defender a recuperação econômica, ou seja, passei a defender o governo Temer. Olha que ousadia minha. Por quê? Porque eu entendo que a única bala que vai derrubar o Lula, eu sempre falo que é uma bala metafórica, né? é a bala de prata é emprego. Então, assim, é esse povo que está ausente do debate hoje, só vai entender a regra do jogo através do emprego e da sobrevivência. Então, como a gente já perdeu muita guerra, e o próprio Lula ensinou isso, né? Que se perde a guerra dividindo as coisas e não acreditando que é o emprego que estabelece o poder para a maioria das massas, eu considero que essa é a discussão central que nós temos que ter para vencer o socialismo, petismo e fabianismo, o emprego, a recuperação econômica. E isso eu acho que nós estamos no bom caminho. Você concorda ou não, Luciano?
Eu discordo.
Ótimo.
Eu discordo pelo seguinte, essa linha de pensamento também é a mesma linha lá do pessoal da Escola Austríaca de Economia, o Friedrich Hayek e o Ludwig von Mises.
Isso.
Né, que eles provaram em uma matemática econômica que o sistema socialista ele é impossível. Aquilo ali sepultou qualquer tentativa de qualquer esquerdista dizer que o socialismo é viável, isso a nível de mundo. Mas o sistema não é impossível. Né? O sistema não é impossível. E ele tanto não é impossível que persiste em Cuba, ele se implantou num país que era próspero como a Venezuela, né? Ele se arraigou por toda a América Latina, então há que se considerar mais coisas além da questão do emprego. Né? O próprio Estados Unidos é um país próspero, né? E eu tenho acompanhado muito, mas muito mesmo, o que o Donald Trump tem falado, prestado muita atenção nas palavras dele, porque os Estados Unidos estavam vivendo um processo de autossabotagem, digamos assim. Né? Então, por mais próspero que seja o país, por mais que tenha emprego, não há segurança de que a sociedade se conduzirá da maneira ou para o bom caminho. Né?
Mas assim, vamos divergir. Acho que o Trump foi eleito exatamente porque pela promessa de emprego. America first, que é emprego. Não é você, não sou eu nem o Alex que vamos decidir a eleição. Quem vai decidir a eleição é essa massa de 30% que está no meio, que são aqueles ausentes da discussão política, que tem a informação até, mas não dá bola, não dá importância. Por quê? Porque a base dele é a sobrevivência. E quem perdeu o emprego jamais vai arriscar novamente ficar desempregado, caindo numa ilusão cantada pelo Lula e seus petistas. Aliás, nem sei o que o Lula diz para essas pessoas, porque não existe mais promessa. Ele quer reformar tudo o que foi feito, enfim. Não acho que o socialismo gere emprego, pelo contrário, ele tira emprego. Então, nesse ponto, nós estamos falando a mesma linguagem. Só acho que a concentração do nosso foco de informação é fazer com que essa massa média dos 30% que estão no meio, entre os 30% petistas e os 30% contra os petistas, certo? Não vou fazer a favor de nada, é contra os petistas. Esse meio venha para o nosso lado para garantir o seu emprego.
Pois é, mas tem um risco aí, João, que é dessa retomada dos empregos não acontecer de uma forma tão rápida assim as eleições.
Tem 8 meses.
E na cabeça das pessoas, o desemprego é no governo Temer. Todo mundo já esqueceu do passado então, e da presidente Dilma.
Eu já participei de várias eleições importantes. Eu tenho uma outra leitura, não sei se o Fernando Fux quer discordar, mas assim, ó. Primeiro que a velocidade de emprego vai ser retomada, nós vamos crescer 3%. Alex, nós íamos crescer zero. Primeiro nós não íamos crescer, depois nós vamos crescer zero. Depois veio a notícia que vamos crescer 0,5%, acabamos crescendo 1%. Cara, nós vamos crescer 3% este ano.
Então, que vai exigir a geração de emprego.
Vai concluir na geração de emprego. Eu falo isso assim, não lendo notícias, eu falo isso de experiência própria. Eu moro aqui ao lado da Replan, dos sindicalistas aqui, dos petistas, das cidades envolvidas em torno da Replan. Eu tenho um exemplo dentro de casa da minha funcionária, ali eu não chamo empregada porque é amiga nossa, que o filho dela tinha um emprego de fornecedor de um fornecedor da Replan. E perdeu o emprego por causa da Dilma, por causa do PT. Isso está muito claro. Vai perguntar para ela se ela quer ouvir a Dilma e o Lula falar novamente na orelha dela. Vai lá. Entendeu? E, por fim, viu, Luiz Fernando? Por fim, outra informação. Assim, nossa, o João Batista está defendendo o Temer. Eu e a mulher do Temer só. Mas por quê? Viu, Luiz Fernando, que eu estou defendendo o Temer? Quando você precisa de um agrônomo... Aliás, mudando a pergunta. Quando você tem um problema na sua lavoura, né, de antracnose, né, embora você seja um agrônomo, você não vai procurar um especialista, você não vai buscar lá o Dirceu Gassem, certo? Aí tem um problema de uma pessoa que você conhece aí, um ataque cardíaco, você vai procurar um cardiologista, não é assim? Para vencer o Lula, você tem que encontrar um cara mais esperto que ele, mais matreiro do que ele, que é o Temer. Então, assim, cara, nós encontramos um jogador à altura da canalice do Lula. Então, assim, se eu fosse lá, no meu bom mocismo, se fosse o Luiz Fernando, com essa proeficiência, essa retidão do Luiz Fernando, nós estaríamos ferrados. Concordo ou discordo, Luiz Fernando?
Eu discordo, de novo, se me permite. Pelo seguinte, essa confusão conceitual, que foi até um dos termos que eu usei lá na minha fala, lá na Expo Inter, para muitos é confusão, mas para muitos é uma direção, é um modo de ação dentro do Congresso. E eu considero que o modo de ação do Temer é Fabiano. Né? Um homem culto, versado, ele é um perito em Constituição, né? Como é que se diz?
Não perca tempo. Leis
constitucionais.
Luiz Fernando, não perca tempo com ele, não perca tempo. É só não tirá-lo de lá, porque tirando de lá, é Lula de volta, que nós erramos. Esse cara vai embora daqui a 8 meses.
Não, eu sei. Mas o detalhe é o seguinte, o que está se tentando fazer na próxima eleição? Há um candidato, não vou citar nomes aqui, mas um bem posicionado à direita, né? e todos os outros à esquerda. E a gente começa a ver um certo jogo de cena e tal, mas na tentativa de emplacar alguém identificado com o modo, Fabiano, esse que tu fala, identificado com o sistema financeiro, que é o credor da dívida
nacional. E você não vai pagar a dívida, Luiz Fernando? E você não pagaria a dívida? Você está louco? Tem que pagar, cara. Todo dia nós tomamos dinheiro e você e eu concordamos.
Não, pera aí, João. Não é essa análise que eu quero fazer. O negócio é o seguinte, se está falando hoje em melhorar as contas do país e se fala de um déficit de 145 bilhões de reais e se atribui, de 159 bi, e se atribui à Previdência. Eu não estou dizendo aqui que não tem que se reformar, porque 45 bi do que é de despesa representa o setor privado e 100 bilhões do déficit da Previdência representa o setor público, sendo que 80 bi é só de 30% dos funcionários. Então, esse quarto poder que já foi muito nominado, que é o Ministério Público, né? É nominado isso a partir da Constituição de 88, esse pessoal é uma caça de intocáveis. E tudo indica que eles estão a serviço desse estamento burocrático, que são dessas forças que mandam no país. Né? E o que essas forças mandam no país hoje? Determinam, quem sabe, o próximo presidente, né? Alguém alinhado com os bancos, que são os credores do país. Né? Todo esse pessoal... Vou ser bem claro. Todo esse pessoal, o que fez durante o governo Lula e Dilma? Aderiu ao governo. Não sabiam o que pensavam os comunistas, qual é que eram as cartilhas do partido, o que o Fórum de São Paulo vinha fazendo, aquele serviço conspiratório da liberdade, só para concluir. Então, o próprio Temer teve dentro do governo e as coisas avançaram livremente o ponto que nós estamos hoje. Mas Estado endividado é um Estado de joelhos.
Não, mas, Luiz Fernando, por favor, vamos debater. Luiz Fernando, isso não é novidade, mas quem que elegeu o Lula? Ou quem que elegeu o Temer? Foi você? Não, nem eu, acho que nem não, o Alex não, também. Não, não, então, não. Que novidade é essa? Ele é o PT no poder. Agora, ele é a Constituição no poder, meu amigo. E é através dele que nós estamos tirando o PT. Imagine se a Dilma estivesse lá... Agora, imagine você com o seu... Você não quer nominar, mas imagine ali com o capitão no poder. Você acha que se no segundo dia ele fala que não vai pagar a dívida, aí que nós viramos uma Venezuela. Então não vamos entrar nisso. Vamos, senão a gente não vai chegar a nenhum ponto comum.
Assim, não, mas ó, é que a parte da dívida do país, ela aconteceu, a dívida aumentou, o país se endividou por conta de uma linha de...
Luiz Fernando, olha aqui.
Econômica. Não, a dívida será paga. A dívida vai ter que ser paga. Não tem como não pagar. Só que o detalhe é o seguinte: a dívida deverá ser paga, deveria ser paga e reestruturada num longo prazo. O perfil da dívida brasileira estava. O grosso da nossa dívida estava em 3 anos e meio.
Luiz Fernando, tem algum candidato, inclusive este que você defende, para mim tanto faz. Tem algum candidato, no mínimo um candidato, que diga assim, vamos diminuir a carga tributária, que para mim é a raiz de todos os problemas. Porque diminuindo a carga tributária, você tem um cofre menor. Você tendo um cofre menor, por conseguinte, você tem que ter um Estado menor. Diminuindo a carga tributária, você não vai ter o sumiço do dinheiro. Parte desse dinheiro vai ficar no bolso do Luiz Fernando, no meu bolso, no bolso do Alex, e nós vamos ter as rédeas do
exatamente,
nosso poder.
Exatamente. Pô,
agora, por que a gente fica divergindo? Porque, aqui, até parece que eu estou, né, querendo encrencar contigo. Não, ao contrário, só estou querendo fazer um debate. Por que, ao invés da gente ficar divergindo, falando sobre calo a câncer, a gente não vai na raiz do problema, que é essa carga tributária? Você deu a ficha, você deu o caminho... que dizem, aquele louco do Trump, o louco do Trump baixou, Alex, de 32% para 23% o imposto das empresas, porque o imposto de renda lá é 7%. E você paga, Alex, e o Luiz Fernando paga, 41,5%. Ora, caramba, isso é todo a raiz do problema está aí. E é um saco sem fundo e você não vai conseguir nunca atender as carências dessa população. Se você diminuir a carga tributária de 41%, olha, você bonzinho, não precisa ser nem os 23 do Trump, 32 que estavam antigamente, de 41 para 32, se você diminuir 10% da carga tributária, veja a riqueza que vai estar na mão dessa população. Que eu aqui, viu, Luiz Fernando, eu aqui vou contratar mais profissionais para o Notícias Agrícolas, você aí na ProSoja vai ter mais auxiliares, mais engenheiros agrônomos para auxiliar no plantio de vocês. Nós vamos transformar o país com uma simples decisão do Congresso. Por isso que eu digo, a solução, e o Lula já entendeu isso, o Lula é um cara muito inteligente, viu, Luiz Fernando? É eleger e escolher bem os seus deputados, meus amigos. Escolham bem deputados que queiram diminuir a carga tributária, transformar esse país, esse Estado mais leve, para a gente ir no foco da questão. Depois, aí sim a gente evolui para eliminar o fabianismo naturalmente das nossas vidas, meu amigo.
João, é uma conversa que ela requer um aprofundamento para te explicar o porquê que eu penso dessa maneira. E vou bater no fabianismo aí. É justamente porque os principais atores da economia e do cenário político são fabianos. Tu entende? Então, a reversão dessa situação é um processo de contra-revolução, como é chamado o movimento do Trump nos Estados Unidos, como contra-revolução americana. Ele tiveram que se interpor para o avanço desse processo socializante dos Estados Unidos, que vem desde a década de... antes da década de 70 do Nixon, né? E é um processo muito perverso de encenamento político, né? E até hoje existe o termo lá, RINO, Republic in Name Only. Então, pessoas que se dizem de direita, de posicionamento em partidos de direita, mas que agem exatamente como a social-democracia prescreve, o fabianismo. Por isso que eu digo que a maneira de salvar o país, ela passa, com certeza, pela reestruturação econômica, pela geração de empregos, né? Porque a falta de emprego e a carestia da população é a gasolina, né?
Pois é.
É a gasolina para o processo. Mas o processo de construção, ele vai ter que fazer um caminho inverso da revolução gramscista, que é novamente retomar os espaços e dar voz ao pensamento conservador no país.
Eu acho assim, ó, Fernando. Eu concordo plenamente.
Só para a gente caminhar para o encerramento, por causa do horário.
Eu só vou dizer assim. Concordo com o Luiz Fernando, foi um enorme prazer tê-lo aqui conosco no Notícias Agrícolas, vamos chamá-lo cada vez mais para a gente dividir a nossa pauta, para explicar, a gente não entrou nem no fabianismo, que a gente tem que explicar essas coisas todas, mas o tempo já foi, mas eu digo assim, viu, Luiz Fernando, na minha posição, como o processo é de comunicação, tá certo? Eu sou mais o Tim Maia. Chame o síndico, porque o problema é do síndico, que né, tem que consertar a porta e tal. Eu acho que o nosso país é diminuir a carga tributária. Nós temos milhões de carências, milhões de opções. O Lula está confundindo a população. Ele está botando vários temas para se discutir. Eu não, eu estou ali, ó, firme. Tira o Lula, tira o socialismo. Como é que faz para tirar o socialismo? Chame os 30% que estão indecisos. Como é que você consegue a adesão desses 30%? Gerando emprego para eles não caírem pela necessidade de serem ludibriados pelo Lula novamente. Na sequência, chama o Luiz Fernando Fux para ele nos ensinar o que é o fabianismo, ou seja, para a gente rejeitar e extirpar de vez o socialismo no nosso país. Tá certo, Luiz Fernando?
Tá certo, João. É por aí mesmo.
Muito bem, garoto. Vai, Alex.
Não, Luiz, só te ouvir, só para a gente finalizar aqui, sua última consideração. Enfim, que momento é esse que a gente está vivendo e qual que é a sua mensagem para quem está nos ouvindo?
Bom, eu creio que essa é a oportunidade que nós precisamos para mudança. Todos esses fatos aconteceram e é o momento de fazer uma mudança, uma reversão de rumos no país. Não precisamos inovar nada. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Prestem atenção no que está acontecendo lá. E nós temos, então, essa grande nação. Qualquer coisa que venha acontecer no país, um presidente de direita vir assumir ou qualquer outra coisa, tipo uma intervenção, que eu sou um otimista da intervenção também, nos últimos dos casos, nós temos um país aliado que poderá vir a nos apoiar contra essa onda socializante do mundo, esse globalismo socializante.
Okay.
Nós temos a oportunidade na mão.
Ok, Luiz Fernando. Vamos continuar nosso debate. Muito obrigado pela sua participação. E vamos, quarta-feira, assistir de camarote, né? No seu caso, aí, mateando aí. Tá certo?
Mateando. Um grande abraço a todos.
Luiz, obrigado pela participação.
Um abraço, Alex.
Sempre
à disposição.
Obrigado, Luiz. Temos aqui a participação do Elias Júnior, de Tangará da Serra. Lula é chefe de uma das maiores facções criminosas já vista nesse país. Nunca gostou de trabalhar e sempre gostou da vida boa. Sempre foi um bom vivant, disse o Elias Júnior.
Concordo, Elias.
E o Adriano Kish, de Rio Verde, Goiás. Se o Lula for preso, pode haver pelo menos como retomar o que ele roubou via confisco de bens?
Consta que a última declaração de bens da viúva, 11 milhões de reais. Onde que ela arrumou esse dinheiro? Costurando, vendendo paninhos? Como assim? Bom, mas vamos lá.
Muito bem.
Abrimos de novo a discussão.
Pois é.
Temos que fechar.
Obrigado aos internautas que participaram da discussão, ao Luiz Fernando que está aqui com a gente.
Deu uma mateadinha agora aí. Tá.
Obrigado também pela participação. João Batista Olive, obrigado mais uma vez.
Vamos em frente.
Por essa conversa.
Um abraço.
E viva o Brasil.
Um abraço. Satisfação estar com vocês.
Obrigado,
viva Brasil.
Amigo.
Isso aí. Um abraço.
Vamos em frente. Até a próxima.
Muito bem, a gente vai parando por aqui, mas semana que vem tem mais discussão relacionada, obviamente, às eleições de 2018, mas semana que vem é o momento de discutir aí o julgamento do século. Vamos trazer todas as informações, vamos estar de plantão aqui, né,
João? Terça-feira vamos fazer o pré-julgamento, porque na quarta-feira...
é o julgamento.
Que bacana, hein? Imperdível, hein?
É isso aí.
Não, estou querendo fazer pautas para mim, então falando, não, quarta-feira não. Luiz Fernando lá também, Matiano, quarta-feira não, esse é o nosso dia.
É isso aí. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua participação, audiência. Na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o mercado, as tendências para o mercado de soja e grãos com o pessoal lá do Rabobank. Continue com a gente.